Olha, então temos aqui um poeta que durante muitos anos disse poesia no Pinguim, no Porto, o Daniel Maia Pinto Rodrigues. Eu tenho aqui esta poesia reunida do Daniel, Diospiro. Não sei se gostam de Diospiros. Gostam? Por acaso eu tinha um na minha casa, na minha casa não, no quintal. Em casa seria fantástico. Um diospireiro e nunca fui muito apreciador de diospiros. E a capa é um belíssimo diospiro, como podem ver. Gostam de diospiros verdes. Mas não é um diospiro?
É uma maçã, não é?
É uma maçã. Estão bem acordadas. É o diospiro. Isto depois, porque é que é uma maçã? Podem perguntar ao Daniel no final. O Daniel vai dizer poesia sua, da sua autoria também, e desfrutem. Só para dizer que o Daniel Maia Pinto Rodrigues, ele teve uma infância feliz na cidade do Porto, onde nasceu, em 1960. Não façam, por favor, as contas na sua idade. É para ultrapassar esta parte. Passou períodos de férias nas casas de família, na Praia de Anjeiras, na Redinha. Sabem onde é que é? Ele também depois no final pode explicar, também não sei onde fica, mas parece que. Ah, sim, será que sim? A aldeia arquetípica nos contrafortes da Serra de Sicó, no Pombal. Muito bem. E também em Alcobaça. Não se julgue, porém, que o autor de Diospiro foi uma criança insuportável. Pelo contrário. Os seus ascendentes, nomeadamente os com ele privaram, incluindo também os tios, foram pessoas cultivadas e interventivas, pessoas modernas, numa época em que o modernismo e o novo eram essenciais para reconduzir Portugal à liberdade. Mas a poesia também nos conduz, também conduz, também reconduz Portugal à liberdade. Espero que desfrutem, espero que gostem. O Daniel Pinto, o Manuel, o Daniel Maia Pinto Rodrigues, ele tem um nome tão completo, não é, Daniel? Que às vezes ele vai dizer a sua poesia, todo, tem aqui bastantes livros, depois no final, se quiserem também conversar com o Daniel, estejam à vontade. Muito obrigado.
Muito boa noite, um resto de boa noite. Está a funcionar bem o microfone? É um gosto estar aqui em Alvar, agradecer de uma forma realçada o convite que me foi dirigido por Carlos Nuno Granja à Câmara de Alvar. É um lindo festival literário com bastante impacto no Porto, no país. E é um gosto realmente, apesar de um pouco de cansado, é um gosto estar aqui convosco. Muito obrigado por ainda estarem. Dizer que me foi sugerido 3 quartos de hora, eu penso que 3 quartos de hora é demasiado, talvez não fosse, se fossem 4 da tarde, 4:30 da tarde, agora penso que será um pouco demasiado. Vou ler poesia de minha autoria. E então, como os anos 80, os anos 90, em que eu dizia com alguma frequência poesia no Pinguim e em muitos sítios, eu vou estar no Teatro Campo Alegre nas quintas de leitura no próximo outubro. Mas esses anos já estão distantes, a idade vem, não é? Portanto, eu simplesmente, em vez de estar. Ler um poemazinho e assim, escolher este, escolher aquele, vou ler poemas que outros autores, antologiadores, escolheram. Portanto, vou começar então por esta antologia, organizo seleção. Obrigado. Seleção e organização de Walter Hugo Main, este Desfocados pelo Vento. Que ele chama, portanto, a poesia dos anos 80, agora. Isto, portanto, na seleção e organização de Walter Hugo Main. Agora vamos lá ver. Eu pus aqui uns agrafos, vamos lá ver se eu não me engano, porque há uns poemas repetidos. A história do pastor. Eu vou ter de tirar os óculos, que são para ver ao longe.
Peço desculpa.
A história do pastor. A seguir, a história do pastor. O pastor vivia em Gões, floresta normanda. Era filho dos senhores da Escânia, hoje conhecedores de ciências. Aos 20 anos sabia já distinguir as ervas, curava com esmero os golpes do gado, entretinha-se com o queixo, e todos os arroios o conheciam de sol a sol. Aos 26 anos casou com Dourada, a rapariga débil. Aos 30, viu realizar-se um sonho antigo, receber os primos no pátio. Abriu então cervejas, fritou amêndoas, falou pela primeira vez de nostalgia. Pronto, este já está. Temos aqui um livro curioso, de 2005, numa altura em que não era ainda Presidente da República. Este livro do nosso próprio Presidente da República, não é? Marcelo Rebelo de Sousa, Os Poemas da Minha Vida. E então eu vou ler o poema que ele escolheu. É do princípio das tardes. É do princípio das tardes, do sol das tardes, das janelas abertas, das cigarras, e é do sol a entrar pelas janelas, da sua incidência nas cristaleiras, nas maçãs e nos jarrões. É das iluminadas peças de bronze, do segundo plano das aguarelas, das mais à sombra fotografias da família, que eu saio durante as horas paradas para escrever poesia. Este livro, poxa, este livro, um dos resumos daqueles da Assíria Alvim, não é? Este é um deles. Poemas escolhidos por José Alberto Oliveira, José Tolentino Mendonça, Luís Miguel Queiroz, Manuel de Freitas. Leio um. Habituei-me a reconhecer os dias quentes pela sonolência dos cães. Há rios de médio porte nas zonas baixas das encostas. Há igrejas de terras pequenas com primos no adro. Neste domingo ponho a hipótese de ir ao rio mais próximo. Neste domingo ponho a hipótese de não ir à igreja mais longe. Considero que já disse o pouco que queria dizer. Rios que não refrescam, missas que aumentam o calor. Esta antologia da editora Dom Quixote, da autoria de Aduzinda Providência Turgal e Madalena Turgal Ferreira, a acontece nos quintais. Se eu a essa hora não estiver, podes ir entrando pelo jardim. As torneiras ser-te-ão indicadas, especialmente a ti, pelos grandes fetos. Repousa depois meia hora no banco de madeira. Ao cair da tarde, escolho bem as framboesas e, pelo estender largo das buganvílias, irás surgir ante a pousada do anjo da guarda. Evita a noite em excesso, os agapantos endoidecem-se com a lua. Esta antologia, que tem 32 anos, é um livro, Rio Interior, Seleção de Poesia Portuguesa, editada pela Limiar, por Egito Gonçalves, em 1986. Tem três poemas meus, vou ler um deles. Chama-se Ciência Culta. O melhor acicate ao interesse pela mineralogia é o estudo que urge ser feito às fissuras da rocha. Beber a água fria das gárgulas e deixar o susto para depois. Depois é a clivagem que atinge a perfeição. Não há problema. O acesso ao vago doce do mineral está, portanto, iminente. Vibram os dedos de quem em conjunto estudou a ciência. Um alambel necessita-se para cobrir o poema. Eu era mais jovem, era assim um bocado mau, não é? Agora, este livro muito recente, editado por Modo de Ler, de Manuel Novaes Cabral, também é desta coleção Os Poemas da Minha Vida. É um livro deste ano. E este senhor escolheu o próprio Diospiro. Depois do almoço, quando arrastamos a cadeira um pouco para trás, uma sonolência morna, entrelaçada de luz, entra pelas janelas, ludibria as cortinas e difusa poesia no vinho. É nessa altura que dizemos: vou comer este diospiro antes que apodreça. Esta antologia grande, organizada por Nuno Arturo Silva e Inês Fonseca Santos, enfim, portanto, é a escolha desta senhora e deste senhor, não é? E dois, tem aqui vários, dois pequenos trechos, coisinhas. Na antiga casa da minha avó, tempos de criação, de bem-estar a só, descia por vezes às caves, à procura de fadas, encontrava mais o xilique das criadas. E agora, um segundo.
Aliás, entendo uma coisa, Lilas. Eu não sou nenhum lagarder. Primeiro comamos as lulas, Lilas. E se o teu namorado não vier, um gajo depois vê isso das pilas.
Está quase a terminar. Eu estou um bocado cansado, não é? Portanto, a coisa tem... Este livro das publicações Europa-América, Luís Carmelo, Nova Poesia Portuguesa e a Experiência Estética Contemporânea. Também está aqui o Diospiro, mas tive de cuidado para não estar a repetir os poemas. Este antologiador escolheu um poema estranho, um poema... E, portanto, agora vamos lá. Espero sinceramente, minha senhora, que não faça objeção a vir a ser nesta noite o meu objeto sexual. Eu, aliás, como a senhora, já fiz parte de grupos ligados ao mundo extrasensorial. Mas os fenómenos alcançados pelos nossos estudos nunca passaram de fenómenos banais. Desiludido pelos parcos resultados, ingressei em coletividades literárias e culturais. Aliás, como a senhora, mas só encontrei génios desperdiçados. Creio que por eles os barcos jamais partiriam dos cais. Decepcionado, desiludido uma vez mais, vou começar a pensar em aderir a grêmios de atividades sexuais. Desculpe, senhora, não quer também vir? Que disparate. Perdoe a minha pergunta. Agora que a vejo melhor, a senhora é tão bonita. E agora que também vejo as horas, vejo que já é muito tarde, minha senhora. Então, muito boa noite. Eu agora tenho de ir embora. Agora, este calhamaço da Porto Editora, Poemas Portugueses, Antologia da Poesia Portuguesa do século XIII ao século XXI. Seleção, organização e introdução e notas de Jorge Reis Sá e Rui Lages, prefácio de Vasco Graça Moura. Aqui estão vários textos. Este aqui, assim, num registro lírico. O silêncio na lesíria, o sossego claro das tardes de setembro, ouve-se entre os álamos o espanto dos cavalos, célere azul das aves, garços, olhos de cisne, repousando na distância. Da luz diáfana ouço o filho, aqui, pai, neste laranjal, oferecendo grandes gomos à parada claridade. Conhecedor de ventos. Conhecedor de ventos, deito-me no areal em pijama azul e nada me interessa que cheios de regressos estejam os navios, como sempre metálicos, imóveis, deselegantes. De certo que já te falei da contemporaneidade e mesmo do brilho dos teus olhos,
hoje talvez estivesse mais inclinado, exatamente, a falar do brilho dos teus olhos. Na vulgar distância entre o teu queixo e os teus seios, no traço oscilante e perfumado das clavículas, na claridade envergonhada das omoplatas. Da contemporaneidade, tu já sabes o que penso. Agora talvez comece qualquer coisa. Perdão, querida, tens anchovas no armário. Yes, com alcaparra. It's a wonderful. Vinho, meu amor, vinho pelas gargantas de veludo. Não adormeças logo agora, que eu estava mais fluente e disposto a falar-te, ainda que de novo na contemporaneidade. Ou não adormeça eu, logo agora, que o teu cabelo se encosta à suavidade das almofadas, animando o amor do Donald e da Daisy, que, entretanto, por eles, já transpuseram a barreira lisa do pano e do desenho e se encaminham já para o quarto ao lado. Muito obrigado. Mais uns dois ou três, depois um daquele livro. Este texto chamado Despedida. Despedida. Amanhece e no espreguiçar dos olhos absorvo a tontura do novo dia. Ao sair do quarto, atravesso o branco sujo da manhã e vou tomar café com muito açúcar. Levo um pastel de tentúgal para a varanda e mastigo ouvindo as harpas da cidade. E quando tu chegas de roupão, bebendo o teu cacau, explico-te o horizonte com barcos. Gosto daquela cigarra que, ao chegar o inverno, e porque gosta, come as formigas. Estes aqui são... Para te ajudar na medição das despedidas, nessa insistência tua em saber qual a mais longa, qual a mais acre, posso dizer-te que existem as com buganvílias por perto no apaziguamento dos quintais. Existem as soalheiras testemunhadas pelas encostas de vinhas. Existem as trucidadas pelo ferro quente dos comboios. E existem aquelas em que apenas, por instantes, pousamos a mão no cabelo de quem amamos. É este o corrimão. Se me sentasse nele, desceria até à tua juventude. Pronto. Portanto, aqui antes de mais... Estes dois pequenos e um bocadinho maior. Este aqui um bocado estranho. Deixa eu deixar passar aqui as... Ela trincou o rissol e não olhou para o interior. Fiquei a gostar dela por causa disso. Um outro, duas linhas. O meu avô acreditava em cinco coisas. Eu só acredito em duas. Para terminar, anoitece na aldeia. E este faz parte de uma recolha um bocado obscura, também lírica, bucólica, mas que tem, tem um lado ligado ao fantástico, uma coisa assim. Anoitece na aldeia e numa animação de fábula as pessoas recolhem às casas. Das chaminés, pelos telhados, o fumo já faz parte da noite. O amarelo das janelas pontilha o preto. O vento perdeu-se no bosque e as crianças nos cobertores usufruem do medo. Pelas imediações da aldeia, os lobos aproximam-se da realidade. Pronto. Muito obrigado. Agora é o último deste, então, deste livro, que reúne 77-2007, entretanto já estamos em 2019, não é? Posso concluir pela luminosidade da sala, pelo marulhar dos pinheiros marítimos, que este é, sem dúvida, um momento de calma. Gosto de me ver contigo, assim contido. Gosto de me ver aqui sentado, abrindo um vinho ao fim da tarde. Gosto de te ver assim, alumiada pela lareira, ouvindo o vento e as estrelas, o crepitar das achas, o silêncio. Assim, olhando-me vagamente, sem quase dares conta dos três botões superiores do teu vestido desapertados. Gosto de te ver assim, os lábios ligeiramente bodegados, pela asa do frango assado. Oh.